Eduardo, de antemão eu queria justificar e até submeter o que está sendo feito ali, que é uma coisa que parece que é simples, mas é meio enrolado. Você capturar o que a pessoa está falando. Quando a pessoa fala, você entende. Quando você vai traduzir, você fala, será que ela falou isso? E será que se eu colocar que ela falou isso, ela não vem aqui me dar uma bronca? E é um pedaço de uma fala, mas eu queria dizer assim, que ela está ali à disposição e a pessoa pode vir ali e dizer assim, eu não falei isso, eu falei isso, então tira tudo. Essa é uma questão. Eu queria fazer a minha fala, eu custei a chegar a ouvir isso aqui nos nossos encontros e não queria falar isso. Tentei até mostrar a minha aflição, mas nunca consegui ter coragem para falar. Quando a Aline disse, a conta não fecha. A indissociabilidade da pesquisa é um termo tão bonito, acho que essa palavra indissociabilidade é uma palavra tão bonita, que quando entrou para a Constituição, isso causou um êxtase tão grande dentro da universidade, que parecia que tinha resolvido todos os problemas de explicar o que era o trabalho nobre universitário. E eu sou uma pessoa que faço, sei lá, eu tenho 34 anos para 35 anos de trabalho técnico-administrativo na universidade. Eu tenho uma vida de laboratório e que nunca serviu para nada. Eu tive que inventar números fora dessa vida para até poder fazer esses números dessa vida passar a ter um valor. Então, quando o professor começa a perceber que ele precisa de se meter na administração, e quando eu falo técnico-administrativo, porque eu fui gerente de laboratórios muitos anos, ajudei a montar outros laboratórios, mas aquilo no Lattes era muito difícil, não existia. Depois começou a existir, mas não foi nem por uma demanda de quem faz esse trabalho, é porque muitos professores começaram a dizer, olha, nós temos que ter outras coisas aí. E aí eu consegui encher o meu Lattes com algumas outras coisas, que a rigor talvez fosse a maior parte do meu fazer, que realmente fazia parte de uma conta desprezível, que hoje eu acho começa a ser vista como não tão desprezível assim. Ou seja, fazer pesquisa, ter laboratórios, gerir esse trabalho, implica num saber e num fazer diferente de ensino, pesquisa e extensão. Não é nenhuma dessas três coisas. Então a indissociabilidade talvez tinha que ter uma ementa constitucional para colocar lá a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e atividades técnico-administrativas. Não sei como. Não fica feio, não fica bonito, aliás. Fica até uma coisa um pouco estranha. Mas eu iria aproveitar agora e fazer alguns avisos. Primeiro dizer o seguinte, que o templo Hare Krishna, ele funciona às 7h30 e às 18h30. É aberto para as pessoas que quiserem ir lá assistir. O jantar, ele se encerra às 20, perdão, e termina que horas? Ah, tá, eu acho que era até... Ah, tá, e tem a sauna até às 20 horas. Então a gente tem que tentar ajustar para a gente, se a gente quiser fazer a sauna e jantar, a gente fazia isso, e depois tem uma atividade que a gente estaria marcando, além do happy hour lá do pós-janta, do papo, tem uma proposta de uma atividade de um filme que passaria aqui nessa sala às 23 horas. Um filme... Sessão Coruja, né? Não tem problema de violência na saída. Não tem saidinha do cinema. Você pode vir ao cinema e sair contando dinheiro, que não tem problema. Então, agora, até o próximo intervalo, era importante a gente ter a opinião das pessoas para a gente ajustar isso. Que a gente pode abrir mão da sauna, pode abrir mão do filme, pode... E fazer o ajuste da nossa programação. Em princípio, a ideia é a gente parar. Quando é que tem o intervalo aí? É 17h30, não é isso? Oi, sim. Ivan, fala dos filmes aqui. Você pode falar aqui, Ivan? Fala aqui pra gente.
Um filme é sobre os piratas da Somália. É um filme do governo espanhol que inverte toda essa imagem que a gente recebe da imprensa dos piratas. Um outro filme é sobre a floresta na Amazônia, né, e a desconstrução da ideia de uma floresta primeva, uma floresta sem a atuação do homem. E o terceiro filme é um professor do MIT que colocou sensores na casa dele e aí gravou todo o processo em que, desde o momento que o filho dele nasceu até o momento em que o filho dele falou a palavra water para significar, para denotar, para representar água. Então você tem um contínuo, né, de isso faz referência àquela questão da referência circulante. Você tem um contínuo de matéria, forma, matéria, forma, matéria, forma, pequenos passos, né? E então isso fica muito claro a questão da representação como a interrupção dos passos de continuidade nessa cadeia de matéria, forma. Então você tem esse filme aí. Esse é o mais curto, porque esse filme tem outras coisas, mas essa parte é a parte inicial do filme. Acho que dura uns 10 minutos. Talvez uns 15, 20 minutos. E o outro, o da Amazônia, é talvez uns 40, né? 30, 40 minutos. Não, isso está totalmente à vontade. Pode não ter filme nenhum, pode ser às 10 horas, ou não tem nada definido. Aqui não tem nada definido, assim, a priori, né? A gente pode decidir. Eu tenho os filmes aqui no computador e pronto. Não?
Ivan. Pessoal, tem mais um aviso também. O pessoal da pousada pediu a gente para, se possível, não alterar a posição das mesas lá quando a gente for fazer a nossa refeição. Parece que a gente incomodou um pouco alguns hóspedes e tal. A gente interferiu um pouquinho nessa rotina aí. É só para a gente tentar manter a disposição das mesas, tá ok? E lembrar que ainda tem dois inscritos ainda aqui, né? O Arthur e o Antônio.
Ok. É um ledo engano quem pensa que um hotel, uma pousada dessa, né, é um lugar para receber pessoas muito tranquilas. Geralmente, esses lugares atraem pessoas bastante tensas que precisam vir para cá, mas basta ter uma mesa no caminho que ela vai na direção e diz: olha, eu não vou pagar mais esse troco porque eu não tenho nem como andar. Entendeu? Então, assim, é só uma coisa curiosa sobre essa história de pousada. E me deu vontade de lembrar aqui o pessoal da velha guarda que lembra da história do Flávio Cavalcante quando quebrava o disco, não entendeu? Eu vou pegar essa programação aqui e vou quebrar essa programação, porque quando eu pisco o olho, já está tudo estourado aqui. O intervalo era de 17 às 17h30, não é isso? Já, o intervalo já passou, nós já estamos na outra sessão. Então, acho que segue a coisa aí. A gente tem que começar a pensar como vai discutir os textos aí. Tentando encaminhar, a gente podia fechar essas duas inscrições e fazíamos um intervalo de meia hora para as pessoas lerem os textos e tal. E a gente podia voltar aqui às 18h30, 18h45 para... Mas a gente tem que decidir isso também.
Arthur, eu acho que essa linha puxada pelo Renzo foi bem interessante, assim, porque aqui não é... A gente tem padrões que são extremamente singulares, por mais que algumas coisas caminhem para uma padronização internacional, ainda tem muita diferença. Acredito que a gente tenha várias virtudes aqui, questão da estabilidade, que é, quer dizer, não sei se é bem uma virtude, mas é uma coisa altamente desejada pelos que estão lá fora, né? Por exemplo, né, só os Estados Unidos, a Espanha tem um sistema muito cruel assim, também de estabilização da carreira docente, quer dizer, cada vez os que entram estão em condições mais e mais difíceis para atingir uma estabilidade aqui também na América Latina, e tem outras coisas também, né, coisas que são até de pequenas relações, assim, por exemplo, o nível de formalidade, assim, que é muito pesado em alguns países aqui, eu acho uma virtude, a gente tem um tipo de relação, assim, aqui no Brasil, na América Latina, talvez nos países ibéricos, assim, a gente pode, né, sair da academia e tomar uma cerveja e continuar a conversar e pensar por ali, coisas que não funcionam, são circuitos que não funcionam em outros países, né? Mas isso não impede da gente ver o quanto ter essa ideia de que tem coisas que não fecham mesmo, né? Há uma promessa, por exemplo, e tem algumas coisas que não fecham, por exemplo, essa demanda da publicação e a quase impossibilidade, a dificuldade de publicação dada essa sobrecarga, especialmente das revistas mais bem cotadas. Isso é um aspecto. Outro aspecto que a gente tem se deparado cada vez mais nos programas é o seguinte, né? Beleza, a gente atinge uma nota 5, às vezes uma nota 6, tem a verba, mas a verba demora a chegar. Quando ela chega agora, existem uma série de normativas que amarram cada vez mais a despesa da verba. Então, quer dizer, tem, a gente faz jus, tem, mas não tem, né? Então a gente fica numa situação complicada, porque boa parte desse esforço, além do prestígio, reconhecimento, também tem, a gente tem um conforto na disponibilização da verba e dos recursos. Só que esse conforto, ele não existe. Não existe. Tem alguma coisa no conjunto, na articulação entre os diversos dispositivos e demandas, tem muita coisa que não fecha. É um sistema que range a beça. Então, isso a gente também tem que ver, assim, às vezes eu me pergunto, mas pô, será que vale a pena se engajar nisso? Porque o montante de esforço que a gente tem, né, essas cascatas, avaliações e cascatas, ou cascata de avaliações que a gente é submetido, lê tese, dissertação, né, é uma coisa extremamente pesada, né, vai um pouco por exigência da dita CAPES, às vezes por camaradagem, mas a gente tem uma alta carga. Eu vejo que tem pessoas que já optaram claramente por sair do sistema. Não querem. Estão lá na graduação, não ganham bolsa, não ganham, mas estão felizes lá, né? Eu me pergunto se isso. Eu, de vez em quando, né, passo o filme do dia e lembro dessas situações todas, e às vezes sempre põe aquela como última pergunta de recurso. Será que não vale sair daí disso tudo? Quer dizer, aí eu sempre me respondo, não, vamos tentar brigar por dentro, vamos tentar, né, analisar, mas eu acho que às vezes a gente tem que se perguntar o sentido disso tudo, né? E eu às vezes acho o sentido bem problemático, né? Acho que essa pergunta do será que vale a pena ficar, ainda que eu esteja dando uma resposta positiva, mas eu acho que a pergunta é importante ser feita.